Senhoras Deputadas, Srs. Deputados, o candidato Fernando Correia não conseguiu ser contactado, ou pelo menos confirmado diretamente, embora tenha sido enviado, portanto, carta por e-mail. Agora, trata-se de alguém que não atende o telefone e temos informações de que eventualmente estará com problemas de saúde. Portanto, não é previsível que venha a aparecer. A candidata Diana Andringa já está, mas havia aqui a alternativa de nós despacharmos rapidamente a reunião ordinária da comissão. Se estiverem de acordo, nós fazíamos já isto. Está bem? Pronto, não há assuntos relativos ao Estatuto dos Deputados. Temos apenas aqui este relatório sobre a petição 84/12/1 da eliminação da imunidade parlamentar. Sou deputado Paulo Rios de Oliveira, portanto, queira apresentar o seu relatório. Sim. Portanto...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este relatório tem por base uma petição que entrou na Assembleia em 24 de janeiro e que nos foi distribuída em 7 de fevereiro e que tem por objeto a eliminação e da imunidade parlamentar. O signatário, aliás, o peticionário, propõe-se, aliás, criar ele uma lei cujo artigo 1º seria que fica extinta a imunidade parlamentar em todo o território nacional para todos os cargos e funções e depois acrescenta-lhe um artigo 2º. Fica extinto o foro privilegiado para que julgamento de qualquer ato delituoso cometido por políticos, candidatos ou efetivos seja feito em igualdade de condições com qualquer do povo. Não obstante o caráter altamente redutor da proposta e o exame da petição, do ponto de vista formal, ela cumpre todos os requisitos para ser analisada, que ser aceita e ser analisada nesta comissão. De todo modo, o fundamento da petição tem mais a ver com o facto de existirem, segundo o peticionante, existirem inúmeras irregularidades que depois não têm qualquer tipo de consequência, pois, segundo o próprio, os tais deputados ou governantes estão protegidos por uma capa, estou a citar, que não há para aqueles em nome de quem apenas exercem o mandato. E depois invoca o princípio constitucional, ou o princípio de que somos todos iguais perante a lei. Obviamente que vou reduzir ao mínimo os adjetivos à petição, que creio que será mais ou menos fácil e inteligível para todos, mas de facto o princípio de igualdade não é exatamente nem se traduz naquilo que o peticionante invoca, pois o princípio de igualdade levado da forma que ele o entende seria, aliás, altamente desigual, para não dizer altamente injusto. É verdade que a mesma Constituição que invoca e prescreve o princípio de igualdade também é a mesma Constituição que prescreve as imunidades em circunstâncias muito especiais. Aliás, as imunidades são antes de mais, foram criadas antes de mais, precisamente para permitir aos nossos eleitos que, num quadro de controle cruzado dos vários poderes, nomeadamente entre o Poder Legislativo, a fiscalização da Assembleia e o Poder Judicial, permitir a um eleito que possa exercer o seu mandato, possa emitir opiniões e não ser perseguido de forma arbitrária ou sem critério. Aliás, da própria lei decorre que não está todo impedido, pelo facto de existir imunidades, não está impedido o acionamento ou a responsabilização dos eleitos, nomeadamente através da própria Assembleia, a quem competirá aferir, não da realidade dos factos que são imputados, mas até que ponto é que o que se pretende é fazer um ataque sem critério ou condicionar a intervenção de um eleito, ou se está apenas e só em apuramento de factos que são do foro criminal e, portanto, são justificados. De facto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, mais do que tudo, salvo melhor opinião, o peticionário revela desconhecimento sobre os fundamentos e o que é que está em causa com as imunidades. As imunidades não são proteções para a arbitrariedade, não são proteções para atos de natureza criminosa, são proteções de outra natureza, aliás, muito mais funda, que aparentemente não terá apreendido o próprio peticionário. Ademais, diga-se que para poder tocar neste tipo de matérias teríamos que invocar ou teríamos que promover uma alteração da lei fundamental, o que pressupõe outro tipo de abordagem, outro tipo de consenso e até outro tipo de iniciativa parlamentar. Assim sendo, e sem ter emitido qualquer opinião, pelo menos no relatório, aquilo que se propõe é que seja, primeiro, informados os grupos parlamentares da existência da petição para os efeitos de iniciativa parlamentar que entendam devida, e dar também conhecimento ao peticionário, bem como à Sra. Presidente, do teor do relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado. Intervenções sobre este relatório. Sr. Deputado Raul Almeida, faz.
Sr. Presidente, para, em nome do CDS, cumprimentar o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira pela elaboração do relatório, agradecer pelo empenho e competência que dedicou ao mesmo e dizer que concordamos, obviamente, com as conclusões do relatório e que a pretensão do peticionário não faz para nós qualquer sentido e revela um desconhecimento, ou no mínimo uma má interpretação, daquilo que se propõe revogar e alterar. De maneira que, da nossa parte, subscrevemos as conclusões do relatório e votaremos favoravelmente o relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Inês Medeiros.
Sr. Presidente, eu também quero cumprimentar o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira pelo seu relatório e não posso estar mais de acordo com tudo aquilo que expressou, só quero acrescentar uma pequena nota, um pequeno comentário. O que eu acho extraordinário é que são os maiores defensores da liberdade de expressão por todos que querem limitá-la para os deputados, que é uma questão e sem a consciência do quanto é que isto pode interferir no saudável funcionamento da democracia. Queria só acrescentar que eu considero que esta petição, tendo o valor que tem, eu não vou estar aqui a avaliá-la, é um pouco sintomática da péssima relação, e que aí sim é um desafio para todos nós, com que alguma camada da população, eu espero que não seja toda, comece a ter com as instâncias e com as instituições democráticas e, sobretudo, com a Assembleia da República. Parece-me muito importante, de facto, enviar todos os textos legislativos a este senhor peticionário e convidá-lo, de facto, a refletir um pouco melhor sobre o que é que ele entende por democracia e até que ponto é que a liberdade, justamente, daqueles que são mandatados pelo povo português para exprimirem muitas das coisas que o povo português não consegue exprimir, se é isso que, de facto, pretende, se é limitar a voz daqueles que são mandatados para se exprimir em nome do povo português. Claro que nós aceitamos as conclusões do relatório, sim, enviar para os grupos parlamentares, penso com a confiança de que esta consciência deste direito fundamental dos deputados é um direito da democracia propriamente dita. Muito obrigada.
Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Se não houver, se o deputado relator quer acrescentar alguma coisa, não. Portanto, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Depois temos apenas... Peço desculpa. Não, na ausência do PCP. Depois temos apenas a ata número 33, que já foi revista, embora haja outras que já estão executadas, mas ainda não revistas. Pergunto se há alguma questão que queiram acrescentar. Na ata 33 não há, portanto, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. E, posto isto, nós, outros assuntos do momento, poderia apenas referir o seguinte, já agora meto aqui nos outros assuntos. O senhor candidato Fernando Correia não se apresentou hoje. Nós iremos tentar que ele se apresente. Já tenho aqui informação, pelo menos verbal, porque oficialmente ainda não chegou à mesa qualquer comunicação nesse sentido, de que o Partido Socialista apresentou um candidato ao Conselho de Opinião, não é verdade? Todos os candidatos. Pronto, em todo caso, a minha intenção era a seguinte, se não virem inconveniente, nós na próxima quinta e sexta-feira, entre as 9h30 e as 10h, porque isto são audições curtas, nós tentaríamos despachar duas audições, que eventualmente sejam necessárias de fazer, não é? Quinta e sexta-feira. Portanto, das 9h30 às 10h nós conseguiremos fazer. Quinta e sexta. Vamos tentar despachar dois candidatos. Despachar as audições. Como? Três candidatos? Pois, mas isso as outras? Os outros terão que ficar... Sim, sim. Pronto, eu sei, mas não se consegue é fazer mais, porque na quinta-feira de manhã há reuniões dos grupos parlamentares, na sexta-feira há plenário, nós só temos hipótese de fazer isto antes de começarem essas reuniões. E além de mais, na outra semana teremos tempo para fazer mais audições, à medida que formos conhecendo os candidatos. Eu só estou a prevenir, porque neste momento ainda não recebi oficialmente. Ah, é? Quando? Hoje? Ah, está bem, mas é que eu ainda não tive tempo de abrir o computador. Tudo bem. Pronto, mas seja como for, portanto, eu estou a prevenir para a hipótese quase certa de quinta-feira de manhã e sexta-feira de manhã fazermos audições de candidatos. Sr. Deputado Francisco Almeida.
Só uma sugestão. Eu não sei qual é que é a opinião dos restantes grupos parlamentares, porque sei que há reuniões de grupos parlamentares, mas porventura fazermos das 9h30 às 10h30 e tentarmos fazer logo as duas, talvez não fosse uma pior hipótese, mas... ou das 9 às 10.
A hipótese é nós, das 9 às 10, fazermos duas audições em cada um dos dias, não é? Sou deputada Catarina Martins.
Não me oponho a nenhuma das alternativas, mas a minha necessidade de manhã dar algum acompanhamento às minhas filhas faz-me preferir as 9h15, se for possível.
Era o que eu sugeria. Se não virem inconveniente, eu marco.
Oh, Sr. Presidente, eu sou absolutamente sensível e sei que o Sr. Presidente também é, até pelas funções que exerce no Conselho da Europa, absolutamente sensível a estas causas.
Não, eu esse argumento eu subscrevo totalmente por baixo. Nós temos que conciliar a vida pública e política com a vida familiar, os encargos familiares, tanto quanto possível. Pronto, então, havendo o acordo de todos, nós iremos procurar marcar duas audições para quinta-feira de manhã e duas audições para sexta-feira de manhã, das 9h30 até às 10h15, 10h30. Muito bem. Agora, peço aqui à nossa secretária o favor de fazer entrar a doutora Diana Andringa. Ora, muito bem, portanto, dou as boas-vindas à doutora Diana Andringa. Ai, não é? Mas de vez de doutoranda em Sociologia, já
faço pressupõe... parte daquela coisa de que vocês não apreciam muito, chamada novas oportunidades. Ou seja, fui direto ao doutoramento sem ser licenciada. Fiz duas pós-graduações.
Muito bem. Pronto, mas não faça pré-julgamento em relação ao que nós pensamos sobre as novas oportunidades, porque...
Eu não sei, mas ouvi alguns ataques nos últimos tempos.
Sim, mas da minha boca não ouvi, de certeza. Muito bem. Ora bem, portanto, nós estamos aqui a começar esta ronda pelos candidatos a membros do Conselho de Opinião, da Rádio e Televisão de Portugal, SA. O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda indicou, portanto, a jornalista Diana Marina Dias Andringa. São audições relativamente curtas, portanto, eu vou-lhe dar 5 minutos para fazer uma exposição sobre o que entender. Se não quiser usar, é livre, portanto, mas normalmente os candidatos dizem o que é que os motiva a aceitar esta candidatura, portanto, o que é que esperam fazer ou qual é a sua expectativa em termos de atuação no Conselho de Opinião. E, eventualmente, se quiser falar sobre as suas competências e sobre o seu currículo, mas o tempo é seu. Se não quiser utilizá-lo, está no seu tempo. Depois, cada grupo parlamentar irá fazer, portanto, irá usar a palavra por 3 minutos. E depois terá, no final, igual tempo de palavra para dar as respostas que entender. Portanto, é um bloco bastante leve e que decorrerá seguramente rapidamente. Portanto, desde já dou-lhe a palavra. Portanto, tem 5 minutos para fazer a sua apresentação.
Esqueço-me sempre destes está pormenores técnicos. Ok. Que medo. Coisa impressionante. Muito bem. Porquê que eu aceito ser novamente representante, se esta Assembleia assim o entender, junto do Conselho de Opinião da RTP? Em primeiro lugar, porque considero o serviço público de rádio e televisão portuguesa extremamente importante, face àquele grupo antigo que considera mesmo que o serviço público de rádio e televisão faz parte do conceito alargado de independência nacional e de defesa nacional. Para mim, é de extrema importância tudo quanto sejam meios de comunicação social e, sobretudo, aqueles que, sendo detidos pelo Estado, são obrigados ao cumprimento de um serviço público e, portanto, uma qualidade informativa e programativa que dê ao povo português condições para se pronunciar sobre a sua vida cívica, para se pronunciar sobre o destino desta sociedade. E que prepare as pessoas também para a abertura a novos olhares culturais, a novas formas de ver, para uma abertura ao mundo que está constantemente em mutação. Porquê também? Porque pessoalmente tenho uma ligação bastante forte com a RTP. Fui jornalista da RTP, na RTP, porque eu distingo entre na e da. Os jornalistas não pertencem a uma organização, os jornalistas responsabilizam-se sim perante o povo português, mas fui jornalista na RTP durante muitos anos, tive durante alguns curtos períodos responsabilidades editoriais. Considero o trabalho da RTP fundamental para a democracia portuguesa e para o aperfeiçoamento dessa democracia. Considero extremamente importante em termos do trabalho com as comunidades portuguesas fora do país, as nossas comunidades imigrantes, também na ligação com os países lusófonos, e considero que poderia ser extremamente importante, se bem utilizada, no manter o povo português informado sobre a sua própria história, que infelizmente é uma coisa que não se verifica, como aliás abundantemente damos por isso todos os 25 de Abril, quando se vai perguntar às pessoas que feriado é aquele, e que as pessoas não sabem bem o que foi o 25 de Abril, não sabem bem se o Salazar foi o primeiro presidente eleito depois do 25 de Abril ou qualquer coisa de semelhante. Isso talvez pudesse ser evitado com uma utilização judiciosa dos arquivos da RTP, que são um património extraordinário, e obviamente dando meios à RTP Memória para poder funcionar, coisa que também não se tem verificado. Por outro lado, penso que é importante definir-se um rumo claro para a RTP, coisa que não tem acontecido nos últimos tempos, em que anda mais ou menos ao sabor de decisões que são tomadas, por vezes não estão sequer contempladas na legislação, como por exemplo a nomeação de um diretor-geral responsável pelos conteúdos, palavra, aliás, odiosa para qualquer jornalista, porque nós não fazemos conteúdos, nós fazemos informação. As pessoas que fazem programas não fazem conteúdos, isso é aquelas coisas que se põem nos telefones e nos computadores para entreter. O que nós fazemos é outra coisa. Nós fazemos um trabalho de informação, de esclarecimento, de, espero, difusão da cultura. Nós, quando eu digo nós, são aquelas pessoas que trabalham como jornalistas. Eu, neste momento, já não sou jornalista na RTP, mas considero que é meu dever, se vier a integrar o Conselho de Opinião, como já me aconteceu por duas vezes, verificar que todas as tarefas que são cometidas ao Serviço Público de Rádio e Televisão, desde a defesa da língua portuguesa, à ligação às, como disse há pouco, às comunidades portuguesas, como ao dar a conhecer a história portuguesa e também da sua ligação às antigas colónias, todas essas, a abertura a todos os campos da opinião, a discussão plena e democrática das várias correntes de opinião, verificar que tudo isso é cumprido. Essa tem sido a tarefa que eu tenho tentado cumprir na medida das minhas capacidades quando membro do Conselho de Opinião. Como digo, tenho uma certa experiência de trabalho na RTP. O trabalho que fiz na pós-graduação foi sobre a regulação da RTP. O trabalho que estou a fazer neste momento no doutoramento é sobre a responsabilidade social dos jornalistas da RTP. Portanto, diria que tenho, espero, algumas qualificações que possam servir e ser úteis, e tenho também já, por duas vezes, experiência do Conselho de Trabalho no Conselho de Opinião.
Muito obrigado. Pode não ser doutora, mas comendadora é de certeza.
Isso sou. E calma, grande oficial da ordem.
E grande oficial, exatamente. Portanto, não lhe falta aqui atributos. Ora bem, nós vamos começar agora pelo Partido Social Democrata. Portanto, sou deputado Odete Silva, para colocar questões, tem 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a candidata Diana Andringa. Dizer-lhe que, não só através da sua intervenção inicial, como através do seu currículo, podemos constatar as suas qualificações na área da comunicação, a sua longa experiência, quer como jornalista, quer também a experiência na área letiva, e, neste caso concreto, uma experiência também já como membro do Conselho de Opinião de ERTP, porque, segundo verificamos aqui no seu currículo, já lá esteve por duas, portanto, em dois momentos distintos, que era o 95-99, que era de 2007 a 2009. Portanto, através do seu... Por acaso? Ah, pronto, eu estava-me a guiar pelo currículo que me chegou às mãos. Portanto, permito-nos ver que a sua atividade profissional, portanto, na área da comunicação. Esta audição que hoje estamos a promover é a primeira de várias que iremos realizar e que se destinam a ouvir os candidatos que irão compor, portanto, o futuro Conselho de Opinião da Rádio e Televisão de Portugal. O Conselho de Opinião é um órgão muitíssimo importante naquela que é a orgânica da RTP. Como de resto, acabamos de verificar na audição que realizamos ao Conselho de Administração da RTP. Portanto, cabe ao Conselho de Opinião, entre outros, emitir parecer sobre o plano de atividades e orçamento da RTP. RTP que neste momento passa por uma situação difícil, portanto, de emagrecimento em várias áreas e cujo orçamento integra agora o perímetro do Orçamento de Estado. Pela sua experiência, espelhada no seu currículo, e conforme já referi, acrescida do facto de já ter sido membro do Conselho de Opinião, perguntava-lhe, em sua opinião, qual a importância e o papel do Conselho de Opinião da RTP na respectiva orgânica, portanto, em face das dificuldades que presentemente se colocam ao setor da comunicação social e particularmente à RTP, quais perspectivas serem os maiores desafios do próximo mandato do Conselho de Opinião da RTP? Muito obrigada.
Muito obrigado. Passamos agora ao Sr. Deputado Jacinto Serrão, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar a candidata Diana Andringa. Naturalmente que nós não vamos aqui tecer considerações sobre o seu currículo, que é perfeitamente conhecido de todos nós, e reúne todas as condições para assumir, de facto, a candidatura de novo ao Conselho de Opinião. As questões que eu gostaria de colocar, é evidente que conhece melhor do que eu as competências do Conselho de Opinião e estão tipificadas e estão expressas na legislação, mas deixou aqui duas ou três observações relativamente ao Conselho de Serviço Público, que essa é a parte central e a preocupação central do Conselho de Opinião, que é observar se de facto a operadora, a RTP, está a cumprir com as suas obrigações de serviço público como lhe é imposto por lei. É evidente que o conceito de serviço público também está tipificado já. Está tipificado. E há muita discussão, e aqui nesta comissão nós temos tido, de facto, muitas discussões sobre, em torno do conceito de serviço público ou da mudança ou de alterações ao próprio conceito de serviço público, pode ser um pedaço perigoso. Ainda há pouco ouvimos o presidente do Conselho de Administração que falou da necessidade de um certo adjornamento do conceito de serviço público. Bom, eu não sei bem aquilo que o Dr. Guilherme Costa quis dizer com o adjornamento de serviço público. Sabemos que adjornamento quer dizer o rejuvenescimento do conceito de serviço público, mas o que é facto é que o serviço público acarreta um conjunto de princípios e valores que não são mutáveis facilmente ao longo do tempo. É evidente que há evolução, nós temos de nos ajustar a todas estas questões, às novas tecnologias, ao fenómeno da globalização, à forma como a informação flui pelos diversos meios de comunicação que temos atualmente ao nosso dispor, mas, de facto, não podemos também cair no erro à pala desta tentativa para mudar e melhorar o conceito de serviço público, desvirtuar a essência do serviço público de televisão e de rádio. E por isso gostaria, a propósito daquilo que disse inicialmente, que há aqui uma falta de clareza no rumo da RTP atualmente, se de facto teme que possam ficar em causa alguns dos princípios e valores que estão subjacentes ao conceito de serviço público. Também falou aqui que o serviço público é importante porque é um fator importante de independência, é um fator de independência nacional. Concordo inteiramente, mas também acrescentava uma outra questão que está muito associada ao conceito de serviço público, que tem a ver com o conceito de coesão nacional. O serviço público deve prestar, de facto, um serviço de proximidade diversificado junto da população portuguesa, do cidadão que vive no território nacional e não só, também pelos países onde está imigrado. Estas são as nossas obrigações, são as obrigações de serviço público que nós não podemos, de maneira nenhuma, desvirtuar ou escamotear estas responsabilidades do Estado português. E aí, por isso, gostaria também de saber a sua opinião acerca desta ideia nova, ou pelo menos esta questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Do desenvolvimento do serviço público. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora ao grupo parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Raul de Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Candidata Diana Andringa. Dizer, obviamente, não vamos tecer considerações sobre o currículo, que é suavemente conhecido, sobre o facto que pesa, obviamente, já por duas vezes, em momentos distintos, ter feito parte do Conselho de Opinião da RTP. Dizer que achámos interessante esta perspectiva de abertura de Portugal ao mundo, de informação, de aperfeiçoamento da democracia. É também isto que nós acreditamos que o serviço público deve proporcionar. A informação sobre a história é uma causa na qual nós também estamos, obviamente, envolvidos, não só como falou, obviamente, que é mais escandaloso o 25 de Abril, porque estamos a falar de pessoas que o viveram e que hoje já não o lembram e que já misturam toda a informação que houve sobre o mesmo, mas sobre a nossa história toda, que é tão importante e composta de momentos tão importantes e significativos e que são essenciais não só para a nossa identidade nacional, como para podermos compreender o presente e planear o futuro, como se costuma dizer. As ligações às antigas colónias, hoje países amigos e com os quais partilhamos um espaço vital da língua portuguesa, e portanto dizer que partilhamos e que sublinhamos estas opiniões que aqui deixou. Nós vamos enfrentar, a partir de agora, uma RTP necessariamente diferente, fruto da conjuntura do país, fruto do necessário e imprescindível contributo que a RTP também terá de dar na sua parte, como todos nós portugueses damos, para o equilíbrio das contas públicas, mas que eu entendo e que o CDS entende que não é necessariamente mau e que pode até ser uma oportunidade para este adjornamento que o Sr. Deputado falou, pode ser uma oportunidade para garantirmos o serviço público no futuro. E o que nos parece que vai existir com uma RTP necessariamente mais leve, necessariamente mais simplificada, é que o papel do Conselho de Opinião terá de ser um papel de acompanhamento da programação e dos conteúdos. Perdoe-me usar a palavra que manifestou não gostar muito, mas ela existe e a televisão também transmite conteúdos, para que esses conteúdos sejam eminentemente de serviço público. Libertarmos a RTP terá que se libertar, preferencialmente a libertar-se alguma coisa daquilo que não é serviço público e que também compõe a RTP, e passar no futuro a ser uma estação eminentemente de serviço público, dedicada ao serviço público. E o que nós gostaríamos de perceber era como vê, como entende o papel do Conselho de Opinião neste futuro, que será necessariamente diferente e que será, de maior significado imediato e de a exigir um acompanhamento mais próximo do Conselho de Opinião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero começar por cumprimentar a jornalista e conselheira do Conselho de Opinião, Diana Andringa, e dar-lhe uma explicação e um pedido de desculpa, porque tive que me deslocar a outra comissão que há mesmo na altura. Isto acontece muito, ainda há pouco aconteceu na reunião anterior. Estamos em permanente deslocação aqui entre reuniões. Eu tive que me ausentar por esse motivo. Gostava de a saudar e agradecer a presença e o testemunho que aqui nos traz naquilo que se propõe contribuir no Conselho de Opinião e dando continuidade à participação e à intervenção que tem vindo a desenvolver. Eu gostava que nos pudesse dar uma perspectiva na sua intervenção sobre aquilo que se afigura neste momento em termos de projeto ou possibilidade de intervenção no seio do Conselho de Opinião e enquanto Conselho de Opinião, em face da experiência concreta, atual e recente do que tem sido o Conselho. Por exemplo, há um conjunto de ideias que nos parecem interessantes, de diversificação da reflexão e da produção em termos de opinião e de contributo do Conselho em relação a diversas áreas específicas. E, ao que sabemos, surgiu essa ideia das comissões eventuais, temáticas. Sinceramente, gostava de conhecer melhor a avaliação que é feita sobre as possibilidades que existem para esse trabalho. Nós sabemos que, não havendo um Conselho de Opinião a tempo inteiro, nem poderia ser e nem faria sentido, eventualmente, há aqui uma lógica de trabalho voluntário, de envolvimento, de participação, de entrega dos vários conselheiros e das várias estruturas que participam e que são representadas no Conselho de Opinião. Gostava de ouvir a sua reflexão sobre as perspectivas que podem existir nesse trabalho diversificado e de aprofundamento e em matérias que hoje em dia colocam em cima da mesa a necessidade até de um balanço crítico do que tem acontecido no país e na RTP, como é o caso da televisão digital terrestre, que durante tardes inteiras e manhãs inteiras temos vindo aqui a abordar, e eu julgo saber que é um dos pontos também desse acompanhamento e dessa reflexão que no Conselho se tem procurado ou proposto desenvolver. E depois, a questão de fundo aqui, que se não falássemos nela seria o elefante que é ignorado, que é a questão da privatização no todo ou em parte do serviço público. Não estou a falar da privatização da RTP, que é aquela coisa que depois se responde, não, isso não vai acontecer. Pois, mas quando se recorda o que aconteceu com a RTP Meios, que conheceu o processo, quando agora aparece uma nova... Eu vou abreviar, Presidente. Quando agora aparece a mesma lógica aplicada na autonomização e privatização da estrutura de produção própria da RTP, alienando essa parte, aquilo que se passou com a estrutura de emissão, isto é uma privatização em parte do serviço público. E, portanto, na interação necessária entre o Conselho de Opinião e as estruturas e organizações, que se costuma chamar as forças vivas em termos do nosso país, que dessa congregação de esforços e vontades pode existir uma perspectiva diferente e uma atuação presente na sociedade em defesa do serviço público,
termino.
O Conselho de Opinião pode ter aqui um papel muito importante, até pelo conhecimento que tem, pela reflexão que pode trazer, muito na defesa do serviço público. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sou deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar a Diana Andringa e agradecer-lhe. Agradecer-lhe estar aqui hoje e agradecer-lhe ter aceito ser candidata ao Conselho de Opinião, a continuar no Conselho de Opinião da RTP. Nós consideramos que a visão de quem conhece bem a RTP, de quem conhece bem o jornalismo e a informação, e já lá irei também, e também a visão académica, de estudo académico e documentarista hoje, é uma visão muito abrangente de muitos dos temas que têm estado aqui em cima da nossa mesa quando debatemos a RTP. Portanto, é um privilégio que possa ser candidata e o agradecimento do Bloco de Esquerda por isso. Muitas das questões já foram colocadas, nomeadamente qual pode ser o papel do Conselho de Opinião numa altura em que se repensa, em que a RTP está a sofrer tantas alterações. A noção que temos é que o Serviço Público de Rádio e Televisão deve ter um escrutínio muito, muito democrático, muito apertado, é natural que assim seja, é o Serviço Público de Rádio e Televisão, mas que na realidade estão a ser tomadas muitas decisões sobre o que é o Serviço Público de Rádio e Televisão, sem que haja essa capacidade de escrutínio democrático. A Assembleia da República reage ao que vai sendo decidido, ao que vai acontecendo, e chama-se poucas várias instâncias que poderiam estar presentes nesta redefinição da RTP, como ao Conselho de Opinião, para aquilo que está a acontecer. Não temos uma imagem estática da RTP, mas claramente as alterações que por aí vêm serão no oposto daquelas que nós considerávamos necessárias. Mas perceber que papel é que pode ter o Conselho de Opinião nestas alterações da RTP, que seja para lá, que nos permite... Como é que poderia o Conselho de Opinião estar presente a pensar a RTP e não estarmos sempre na necessidade de reagir? Um serviço público tem de ter um escrutínio democrático. E, por outro lado, uma área que tem sido, que foi aqui debatida e que julgo que é extraordinariamente importante do ponto de vista do serviço público de rádio e de televisão, tanto de rádio como de televisão, que é o papel da informação. Nós sabemos que até, tivemos até um grupo de trabalho que acha que o serviço público precisaria de menos informação, mas sabemos que a informação da RTP é aquela em que o público confia e as questões da interferência, da tutela nos serviços públicos de rádio e televisão são sempre questões complicadas, precisam de respostas democraticamente fortes. Perceber que visão tem da informação na RTP, do papel do Conselho de Opinião neste fortalecimento dessa arma democrática que é também a informação da RTP.
Muito obrigado. E agora, Diana Andringa tem até ao limite de 15 minutos para responder. Mostrar aquilo que vale e aquilo que quiser responder.
Ora bem, eu em primeiro lugar peço desculpa, porque como não tenho jeito para estas formalidades, devo-me ter esquecido de agradecer a todos estarem aqui. Pronto, mas considerem-se agradecidos. Muito obrigada pelas perguntas que fizeram. Vamos ver se eu lhes consigo responder. Eu penso que algumas delas podem juntar-se numa, que é, afinal, qual é o papel do Conselho de Opinião e qual vai ser a importância do Conselho de Opinião numa altura em que há alterações na RTP ou em que se perspectivam essas alterações. Vai ser necessária haver uma reorganização. A RTP enfrenta certamente muitas dificuldades e muitos desafios. No fundo, o que é que aqui pode fazer o Conselho de Opinião? Bom, eu diria logo que a primeira coisa era preciso que o Conselho de Administração da RTP respeitasse a legislação relativa ao Conselho de Opinião e entregasse os papéis a tempo, não se esquecesse de o informar que ia nomear diretores, essas questões, respondesse às questões que o Conselho de Opinião por vezes levanta e ouvisse mais o Conselho de Opinião. A verdade é que o Conselho de Opinião tem tido que se bater, às vezes quase levantar a mão para dizer: olhem, nós estamos aqui e mais, alguns de nós, pelo menos 10, são a emanação da Assembleia da República, que por acaso é o órgão central da democracia em Portugal e, portanto, era bom que nos ouvissem. Mas a administração acha que nós somos um bocadinho aborrecidos. Levantamos questões, não estamos sempre de acordo, achamos que eles fazem maus relatórios, que muitas vezes parecem incompetentes e fracos os relatórios que eles fazem. Portanto, a primeira coisa era preciso dizer ao Conselho de Administração: olhem, o Conselho de Opinião faz parte dos órgãos da RTP e é preciso ter por ele o devido respeito. Esta parece-me que é uma condição essencial. De resto, nós continuaremos a fazer barulho, a levantar os nossos problemas, a levantar as nossas questões, a mandar cartas aos senhores do Conselho de Administração. Eles, normalmente, depois, quando decidem finalmente, com vários meses de atraso, mandarem-nos os documentos necessários, depois aparecem e são muito simpáticos. Mas a verdade é que nós não precisamos da simpatia do Conselho de Administração, precisávamos do cumprimento das regras que existem para que nós possamos pronunciar-nos em tempo. Porque muitas vezes pronunciarmos depois de já tudo ter sido difundido, já tudo ter sido dito, não adianta grandemente à RTP. Qual pode ser o nosso papel? Eu penso que o papel do Conselho de Opinião, e penso que nos últimos tempos tem sido assim entendido, e também nos seus primitivos tempos, era entendido que o Conselho de Opinião deve ser muito atento a tudo o que se passa na empresa, não se limitar àquelas reuniões anuais que tem que fazer e aos documentos que tem que aprovar. Tem que se relacionar com as outras, e alguém já usou o termo forças vivas, dá-me vontade de tornar a usá-lo, as forças vivas da RTP, que são, por exemplo, a sua Comissão de Trabalhadores, que se conhece muito bem o que se passa na RTP. Eu fui membro da Comissão de Trabalhadores durante muitos anos e posso dizer-vos que há poucas pessoas mais interessadas em defender a RTP do que a sua Comissão de Trabalhadores, obviamente, porque eles vão para o desemprego, os administradores limitam-se a mudar de sítio. Por outro lado, também trabalho em conjunto com o provedor, visto que muitas das preocupações que são preocupações do Conselho de Opinião são também preocupações do Conselho de Opinião. E, obviamente, uma colaboração que nós gostávamos que existisse com o Conselho de Administração e com os diretores que temos por obrigação escrutinar, cujo trabalho temos por obrigação escrutinar. E daí que seja tanto mais chocante, quando tendo nós que nos pronunciar sobre diretores de informação e nos programas, nos passa ao lado um diretor-geral de conteúdos. Portanto, o nosso primeiro desafio, o maior desafio de todos, é que cumpram a lei em relação a nós. Obrigar a que esta coisa que parece ser tão simples seja cumprida. E que sejamos ouvidos na reorganização. No Conselho, como vocês sabem, sabem melhor do que eu, provavelmente, ou tão bem como eu, estão representadas muitas instituições, não apenas a Assembleia da República, mas muitas outras organizações, representando trabalhadores, patrões, interesses das mulheres, interesses dos imigrantes, interesses das crianças. Todas essas pessoas fazem intervenções muito específicas no seu âmbito, de facto seguem com muitíssima atenção. Se eu, por exemplo, sou capaz de ser mais sensível, reconheço que sim, às questões da informação, por exemplo, há pessoas que seguem a programação infantil toda ela e sabem, de facto, falar sobre ela e sabem colocar os problemas. Portanto, eu acho que esses são aspectos em que era importante ouvir essas pessoas sobre as diversas questões e ouvir os problemas que são levantados. Prestarem-nos mais atenção a uma luta incessante que nós temos travado e que podem ver todos os dias que não está muito bem cumprida, que é o respeito pela língua portuguesa, nomeadamente nas legendas mesmas da informação, nomeadamente naquilo que aparece escrito. E então eu já não falo da oralidade, porque na oralidade, obviamente, todos nós podemos cometer erros. Mas há outras, mesmo na oralidade, seria preciso a maior correção. Portanto, os nossos maiores desafios. Eu penso que há um desafio muito importante, que era tentar acompanhar esta palavra, que é outra das que eu também não gosto, o emagrecimento da RTP. Porque eu acho que há emagrecimentos que fazem muito bem à saúde. Há emagrecimentos que matam. Convém saber que tipo de emagrecimento se quer fazer. Na minha opinião, o emagrecimento de retirar um canal à RTP pode ser daqueles que mata. No entanto, há emagrecimentos ao nível das gorduras que se fazem por vezes, que seriam muito saudáveis. Por exemplo, a própria Comissão de Trabalhadores propôs, e pela segunda vez, porque já uma Comissão de Trabalhadores tinha proposto isto, que ninguém na RTP pudesse ganhar mais do que o Presidente da República. Coisa que nos parece absolutamente óbvio, diria eu, quer dizer, numa televisão do Estado, porque é que alguém há de ganhar mais? Por outro lado, perder-se em relação à televisão pública esta noção de mercado, que faz com que as vedetas sejam pagas com salários absolutamente incomportáveis num país em crise e insultuosas para a maioria dos cidadãos portugueses. Não faz nenhum sentido. Eu costumo dizer uma piada que me permitirão, tem o meu habitual cunho muito agressivo, que é: se eu puser um cão a apresentar o telejornal, ele dentro de breve prazo será mais conhecido que os jornalistas apresentadores do telejornal. E se aparecer a apresentar outro programa também, dentro em breve tempo será também mais famoso do que qualquer Catarina Furtado, isto não é nada contra a Catarina Furtado, coitadinha, do mundo. Depende das horas a que se aparece no ar, depende daquilo que aparece. E um cão ia de ser muito célebre, porque é raro haver cães a apresentar. Portanto, há uma série de noções que é preciso mudar. Depois há toda uma série de noções que é preciso mudar do ponto de vista financeiro, ou a meu ver, que era simpático que alguém prestasse atenção à forma como as coisas se passam lá dentro. Por exemplo, não espero que isto não apareça como uma surpresa para vocês, mas uma das coisas mais extraordinárias que me aconteceu foi num ano em que consegui poupar imenso dinheiro, tive um posto de chefia e poupei imenso orçamento, toda a gente olhou para mim e disse: mas tu és louca, estás a poupar orçamento. E eu disse: estou, não é o meu dever, isto é dinheiro do povo, não é? E a resposta foi: sim, então para o ano vão-te dar um orçamento mais curto e o que subjou vai ser dividido por todos os outros que não pouparam. Ora, muito bem, enquanto se gerirem coisas assim, é completamente evidente que ninguém poupa, é completamente evidente que ninguém tem cuidado. Quando não se consegue, muitas vezes, programar com distância, é complicado que depois não seja tudo caro, porque todos nós sabemos que as coisas que se fazem com tempo são mais baratas do que aquelas que se fazem a correr. Porque depois é preciso horas extraordinárias, são precisas todas essas coisas que se diz que são os trabalhadores que querem, mas não são. Portanto, uma das coisas que o Conselho de Opinião tem que fazer é tentar perceber e é meter-se nestas questões, acompanhá-las e dar opinião sobre elas, mas uma opinião que seja ouvida, porque de facto não vale a pena. Algumas destas coisas já foram todas ditas em frente aos elementos do Conselho de Administração. Se eles não nos ouvirem, de facto, não vale muito a pena. Mas eu penso que é muito importante acompanhar a questão da reestruturação a este nível, a nível financeiro. Acho que é muito importante acompanhar o que é que se pretende fazer, de facto, com a programação e com a informação. Como é que se vai concentrar o serviço público, se for para avante esta ideia de retirar um canal, como é que se vai concentrar num canal? Porque até agora nunca ouvimos uma descrição concreta do que é que pretende ser feito. Como é que pode ser feita a expansão da RTP? Porque eu penso que acabou de se perder uma grande oportunidade, ainda se pode apanhar, tentar apanhar o comboio, com a TDT. Porque a RTP deveria ter por obrigação todos os seus canais abertos. E quando, cada vez que eu ouço falar de quererem acabar com o canal Memória, por exemplo, que não serve de nada, eu deito as mãos à cabeça. Evidentemente, os nossos arquivos não têm as caravelas. Mas com os nossos arquivos é possível fazer trabalhos notáveis. É possível fazer um trabalho extraordinário. E a RTP Memória podia ser uma coisa excelente. Para vos dar um exemplo do que eu gosto da RTP Memória, se me perguntassem assim, o que é que tu querias ser quando fosse grande? Eu dizia, dirigir a RTP Memória. Porque a RTP Memória, de facto, é aquilo que se passou nos últimos anos, desde o momento em que a RTP foi criada. Portanto, devia estar na TDT, devia estar a ser distribuída a toda a população, em regime aberto, obviamente. Tal como devia acontecer com a RTP Informação, como devia acontecer com a RTP África. E depois há outras questões que eu não consigo entender. Eu nunca percebi, o Conselho de Opinião discute bastantes vezes isto, e eu penso que é uma questão muito importante, que são as questões dos Açores e da Madeira. E também das nossas comunidades. Porque a verdade é, se nós queremos ter interesse na coesão nacional, foi um termo que também foi usado aqui há pouco, essa coesão nacional não pode fazer-se do Portugal continental para o resto. Tem que misturar-nos a todos, temos que ser um todo com as nossas comunidades, com as ilhas adjacentes. Ora, o que acontece é que continuamos a só funcionar num sentido. Lisboa dita o rumo, mais ou menos como a Inglaterra, rules the waves, nós, Lisboa rules the waves no que toca à RTP. Pronto, esse é um aspecto que eu considero muito importante. Portanto, estas são todas as questões que o Conselho de Opinião está, muitas vezes, a abordar e que eu penso que tem de continuar a abordar. Língua portuguesa, programação de serviço público, que não pode impedir que haja entretenimento, porque o entretenimento também é serviço público, não tem que ser um serviço público imbecilizado, não tem que ser um entretenimento imbecilizado. Há entretenimentos inteligentes, por estranho que pareça, a RTP às vezes. Se a RTP faz verdadeiro serviço público, pois eu penso que muitas vezes não. Mas também penso que muitas vezes não faz, precisamente porque não lhe são dadas as condições para isso. E a primeira de todas as condições, a meu ver, e lamento dizê-lo, é que eu raramente passou pela administração da RTP alguém que soubesse alguma coisa de televisão. Eu penso mesmo que desde o Soares Louro passou, salvo erro, Fernando Balsinha. E eu não sei como é que se dirige uma empresa de comunicação querendo interferir nela, porque esta administração tem poderes. Quando não se sabe nada de um sítio, eu não podia dirigir uma fábrica de automóveis, porque ia ser um desastre, certamente, mas toda a gente acha que toda a gente, desde que saiba poupar, que não poupam, são bons administradores da RTP. Portanto, uma das questões que o Conselho de Opinião tem que fazer é, não podendo controlar esse aspecto, pelo menos tomar em boa nota aquilo sobre que pode tomar, é quem são os diretores nomeados, é que tipo de trabalho estão a fazer esses diretores, é que tipo de possibilidades está a dar de intervenção, por exemplo, ao provedor. São tudo áreas que passam por nós. Reflexão sobre várias temáticas. Há imensa reflexão no Conselho de Opinião. Pode não aparecer escrita, mas aparece normalmente nos pareceres e nas reuniões há muito debate. Cada pessoa tem a sua joia da coroa. Um será a língua portuguesa, o outro são as crianças, o outro são os imigrantes. Essa é outra das questões a que nós temos que prestar atenção. Não faz nenhum sentido que num país com o nível de imigração que nós tenhamos, os apresentadores sejam, na sua maioria, brancos e, de preferência, se forem raparigas, louros. Não faz sentido. Não faz sentido. Nós somos uma população miscigenada. Então, uma televisão de serviço público tem que representar isso, tem que nos representar a todos. É outro dos aspectos que me parece importante. Mas são estas várias temáticas. Nós costumamos falar delas e tentar colocá-las. Quanto à privatização, eu penso que já se percebeu, eu aliás costumo ser bastante direta no que digo, que eu pessoalmente sou inteiramente contra a privatização do serviço público. Não sei sequer o que é que quer dizer que as privadas também fazem serviço público, porque as privadas não andam aqui pelos bonitos olhos de nenhuma população nem de nenhuma democracia. Andam aqui como convém, aliás, porque é isso que fazem os bons patrões das privadas, para fazer lucro. E, portanto, como é óbvio, não farão serviço público. Eu pergunto-vos, há quanto tempo é que os senhores não ouvem uma ópera na televisão? Mas ouvir ópera não é serviço público? Eu julgava que sim. Eu lembro-me de ir ao Coço e uma camponesa dizer-me, porquê é que vocês nunca passam música clássica? Eu posso não saber, nunca me esqueci da frase, se o bolero é do Ravel ou do Beethoven, mas gosto de o ouvir. Mas a televisão não pensa assim sobre as pessoas, e muito menos o pensa as televisões privadas. E se vocês forem ver, neste momento, os programas são praticamente iguais em todas as televisões privadas. Infelizmente, são muitas vezes quase também iguais na pública. E é isso que eu penso que deve ser uma das pressões do Conselho de Opinião, pressão no bom sentido, obviamente, é, não, nós somos a garantia de que se faz diferente. A televisão de serviço público é aquilo que deve fazer diferente. Qual é o papel da opinião? Eu penso que o papel da opinião, o papel da informação é extremamente importante. E gostava de vos dizer uma coisa. Eu li milhares e milhares e milhares de mails para o provedor da RTP. E toda a população diz a mesma coisa. Nós somos exigentes com vocês porque queremos confiar em vocês, porque vocês são nós, somos nós que vos pagamos. E esta pressão, esta noção de que isto é nosso, é extremamente importante. E eu acho que acabar com isto é dar um tiro nos pés da democracia portuguesa. Não sei se com isto respondi, se calhar fiz uma grande baralhada. Peço desculpa.
Não,
se
fiz. Não, foi rigorosa na utilização do tempo que lhe estava concedido.
Isto é a televisão.
Espero que ao voltar ao Conselho de Opinião não se esqueça também de protestar um pouco contra o portubol em que nós estamos transformados com a opinião.
Muito.
Com a televisão. Ora bem, portanto, está terminada esta audição. Eu, antes de terminar, enfim, a nossa reunião total, queria só desejar à nossa colega Carla Rodrigues que tenha para a semana um bom desempenho e que corra tudo bem, com o máximo de saúde para si e para o rebento que aí vem. E, portanto, cá esperamos, quando voltar, seguramente com uma energia renovada. Vá vendo o canal do Parlamento para não perder o contacto com os colegas. Muito bem, dou então por terminada esta reunião. Muito boa tarde, muito obrigado.